Voltamos a apresentar Um Homem Chamado Helder, um documentário da Rádio Senado em homenagem aos 100 anos de Dom Helder Câmara.
É dia 11 de abril de 1964. O aeroporto dos Guararapes, em Recife, está lotado de autoridades e de curiosos. Dom Helder Câmara desce do avião, acompanhado de seus amigos e colaboradores, e do governador do estado, Paulo Guerra. Sabe quem está lá para recebê-los? Uma multidão. E também o prefeito e os comandantes locais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. No caminho para o Palácio Episcopal, você precisava ter visto muita gente na rua saudando o Dom e pedindo para ele uma bênção especial. Foi uma loucura. Só essa chegada já deu uma noção para o novo arcebispo da responsabilidade que esperava por ele. No mesmo dia, 11 de abril, em frente à matriz de Santo Antônio, ele falou ao povo. Mas para escrever o discurso, ele pediu a opinião de um monte de gente. Eu vou pedir para o cardeal Eugênio Salles contar essa parte da história. Ele viajou de Natal para o Rio de Janeiro só para discutir o texto com o Dom.
Ele queria mostrar o discurso que ia fazer. Eu li os discursos todos. Eu achei que não era oportuno, porque a primeira imagem fica muito na mente do povo. Então aquele discurso era para o povo era bom, mas para outra classe não era bom. Mas ele era bispo de todos. Eu vi que o discurso inaugural, digamos assim, é um discurso para todo o povo de Deus e não só para ricos. Mas também não é só para os pobres.
Um povo unido é a mente de Deus.
No Brasil do final dos anos 1960 e também durante a década de 1970, ganhou força o movimento da Teologia da Libertação. A ideia era aliar os ensinamentos do Evangelho à ação social e política. Tudo estava voltado para libertar homens e mulheres da miséria, situação totalmente contrária às palavras de Cristo. Em Recife, o padre Reginaldo Veloso é uma referência quando o assunto é a Teologia da Libertação.
A Teologia da Libertação nasceu dessa análise da realidade vivida pelo continente, sofrida pela grande maioria. Esse é o ver, essa realidade apreciada à luz dos princípios cristãos, que é o julgar, que a gente chama, demandava atitudes de enfrentamento consciente, organizado e eficaz, que era o agir. Então, essa igreja das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, do ver, julgar e agir, da teologia da libertação.
Esses projetos sociais que trabalhavam com a conscientização do povo foram incomodando gente graúda, sem contar que o regime militar em Pernambuco reprimia fortemente toda a ideia política mais avançada, inclusive com prisões. E Dom Helder percebeu o que estava acontecendo nos porões da ditadura. Aí não deu para ficar calado. Ele iniciou uma campanha pelos direitos humanos e pela libertação de presos políticos.
Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão!
Professor Antônio Barbosa, eu estou achando muito interessante estudar os anos 60 no Brasil. Mas por que mesmo teve um golpe de Estado aqui, que muita gente chamava de Revolução de 64?
Eu tenho para mim que o que está acontecendo no Brasil em 64 é o choque entre dois projetos distintos, entre duas visões completamente diferentes de Brasil. De um lado, aquela visão das esquerdas, de uma maneira geral, que o presidente João Goulart bem ou mal representava, ou seja, a tentativa de fazer reformas sociais no Brasil. E do outro lado, um outro projeto, que eu chamaria das direitas, da direita de uma forma geral, cujo objetivo seria modernizar o capitalismo brasileiro pela via autoritária, impedindo qualquer forma de revolução social, qualquer ideia de reforma social mais profunda. Foi esse segundo grupo que venceu. Em 64, na verdade, nós tivemos um golpe. Um golpe de Estado, claro que foi civil-militar. Com o passar do tempo, o autoritarismo foi ficando cada vez mais evidente. E aquela mensagem inicial contra a corrupção, contra a subversão, contra o perigo do bolchevismo no país, o que é isso? O perigo do país se tornar uma Rússia soviética, como se dizia na época, isso tudo foi sendo deixado para trás. E coloca-se em prática um processo de modernização da economia brasileira, isso é verdade, mas ao mesmo tempo o país foi perdendo a possibilidade de desenvolver a cidadania, ou seja, os direitos políticos foram desaparecendo, vozes oposicionistas eram sumariamente caladas, mandatos eram cassados, direitos políticos eram suspensos, a imprensa era cerceada na sua liberdade de informação e as torturas começaram a se multiplicar nos subterrâneos do regime. Por isso, muitos setores da sociedade que em 64 apoiaram o golpe com medo do comunismo vão agora se afastando cada vez mais do regime e lutando para que o regime se abrisse, para que a democracia voltasse a existir no Brasil.
Tem uma coisa interessante que talvez você não saiba. Os leigos católicos tiveram um papel muito importante nessa luta inspirada pelo Dom, pelos direitos humanos e contra a tortura. Com a palavra, o professor Cândido Mendes.
Era preciso, diante dos militares, denunciar as torturas dos cristãos contra os cristãos. Denunciar as mortes, os desaparecimentos, a civilização do medo implantada no Brasil. Devemos ao general Muricy, ao lado do general Gubeli, ao lado do general Paz de Barros, a ideia de que, de parte a parte, militares e leigos, quer dizer, pudessem se reunir para esses dossiês. Isso foi de 1967 a 1972.
Outra pessoa que ajudou os perseguidos políticos, e pouca gente sabe dos detalhes, foi Dom Eugênio Salles. Ele era arcebispo do Rio de Janeiro na época.
Pela lei do governo, eu não podia recolher essa pessoa. Mas pela lei de Deus, eu devo. Eu não salvei todo mundo. Alguns milhares, sim, porque eram muitos estrangeiros. Esses de fora não ficavam abandonados aqui. Sujeito à polícia, tudo isso. Então, ele vinha, eu não perguntava se era comunista, se era católico, se não era católico. Vinha, era atendido. Houve um período que tínhamos 20 ou 30 tantos apartamentos alugados, mas não ficava aqui, o governo fazia de conta que não via. Em parte também porque eu vi que aquele era uma solução, porque ele para aqui não ficava no Brasil, eles iam para outro país, esses que vinham para cá. Tanto havia esse um procedimento não muito ortodoxo.
Mas como toda história tem o outro lado, eu vou conversar agora com o coronel, ex-ministro e senador Jarbas Passarinho. Coronel, por que foi necessária a intervenção militar no país?
Qual foi a razão de nós entrarmos? Foi impedir que o comunismo tomasse conta do Brasil. Mas o pessoal comunista estava tão disposto a fazer parte do expansionismo comunista. No governo do Jânio Quadros, nós descobrimos depois que já havia gente saindo do Brasil para a China de Mao Tse-Tung, para prender guerrilha lá. E depois o forte foi ir para Fidel, que era a ponta de lança da União Soviética, que financiava e treinava.
Mas o regime acabou perdendo a mão e a repressão foi violenta.
Quando o Médici assumiu, já tinha havido o primeiro sequestro. Quando o Costa e Silva assumiu, já havia guerrilha atuando e o terrorismo coletivo, que era esse atentado no Pernambuco. Então, todas foram respostas. O que eu estou mostrando é que é inevitável a tortura para obter a informação. Ela foi uma resposta à ação armada.
A repressão do regime militar ficou cada vez mais forte. E Dom Helder recebia o impacto da intimidação. Era ameaça de morte, difamação, o silêncio da imprensa, que estava proibida de falar o nome do bispo. Até mesmo a casa dele foi metralhada, pode? Só de lembrar esses anos de chumbo, meu coração só falta sair pela boca. Tem um episódio, no auge da intimidação contra Dom Helder, que foi a morte do padre Antônio Henrique Pereira Neto, de 28 anos de idade. Ele trabalhava juntinho do Dom, que tinha padre Henrique como um filho. Que dia triste foi aquele. Foi no final de maio de 1969. Desculpa, é que tá difícil de contar. Deixa eu pedir aqui para o professor Márcio Porto falar isso para você, enquanto eu me acalmo aqui um pouco.
Padre Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, assistente da juventude católica, tinha sido ordenado pelo Dom Helder e apareceu morto lá no campus da universidade. E com mando de caça aos comunistas foi quem foi responsabilizado pelo assassinato desse padre.
Desculpa, eu estou um pouco alterada, mas só quem viveu aquele tempo difícil pode avaliar o medo e a raiva daquela situação de falta de liberdade. A morte do padre Henrique, antes de calar o Dom, deu mais força a ele. Márcio Porto, fala aí, por favor.
Isso foi entendido como uma represália contra o Dom Helder. A partir daí é aí que ele, o Dom Helder, intensifica a denúncia dele contra os horrores da ditadura, contra, né, as torturas e tudo, né? A repressão da ditadura em Recife foi terrível, principalmente na igreja, né? A igreja de Pernambuco foi muito perseguida pela ditadura. Mas quando membros da igreja, não é, principalmente dominicanos e tal, começaram a ser torturados e perseguidos pela ditadura, então a igreja vai começar a denunciar isso. Isso foi um embate terrível dentro da igreja.
Como eu falei há pouco, houve um momento em que os militares proibiram que todos os meios de comunicação tocassem no nome de Dom Helder Câmara. Você acredita? Como ele não podia mais expressar suas ideias, nem falar sobre a tortura e as violações dos direitos humanos aqui no Brasil, começou a chover convite para ele falar pelo mundo afora.
Dom Helder vai a Paris em 1970 denunciar as torturas praticadas pela ditadura militar no Brasil. As acusações foram feitas no Palácio dos Esportes para cerca de 10 mil pessoas e tiveram repercussão mundial. Depois da França, vieram muitos convites para falar em universidades e outros organismos estrangeiros que o afastavam do país por longos períodos.
Por causa dessas viagens por todo o mundo, as críticas contra o bispo aumentaram no Brasil, especialmente nos grandes jornais, com reflexos em parte da opinião pública. Rosa Calisto é guia de turismo em Olinda.
Como pastor, ele deixou a desejar. Deixou mesmo, e foi uma época em que as igrejas esvaziaram. Porque normalmente você procura a religião pelo lado espiritual, pela sua necessidade espiritual. E foi uma época em que a igreja católica aqui era essencialmente política. E isso afastou muita gente.
As perseguições, prisões e torturas contra as pessoas mais próximas ao Dom prosseguiram entre 1970 e 1975. A residência oficial do bispo foi metralhada. Eram constantes os telefonemas anônimos, as ameaças de morte, os insultos e os palavrões contra ele.
E durante 4 anos seguidos, de 1970 a 1973, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Não venceu em nenhuma delas, apesar de ser o grande favorito. O professor Cândido Mendes assegura que o governo brasileiro interferiu no resultado.
O que o Brasil fez no governo do Médici, a tal ponto que chegou a esse incrível movimento de eliminação da possibilidade do Helder ganhar o Prêmio Nobel. Estive com o ex-primeiro-ministro da Noruega, o senhor Bondevik. Isso é uma das coisas que me preocupa muito. E posso lhe dizer que houve pressão, sim. Mostra até que ponto se tinha exasperado a exemplaridade do Dom Helder e o medo dos militares de ter um discurso da paz, o Prêmio da Paz do Dom Helder.
A própria igreja começou a colocar freios nas atividades do arcebispo, impondo limites às suas viagens ao exterior, aos seus discursos, à sua fala.
Embora mantivesse o silêncio, Dom Helder desabafou uma vez com os familiares dele. A barra estava difícil de segurar. E quem lembra disso é o sobrinho do Dom, Cristiano Câmara.
Eu me lembro bem do papai comentando com a mãe que ele tinha desabafado, que a pressão estava muito grande e ele, como bom obediente, ia ter que, como na linguagem de hoje, maneirar e tal e tudo. Mas não foi militar, não. Era a própria igreja. Eles que pregam tanta irmandade, né? Tanta cooperação, né? Houvesse essa ciumeira toda. Né?
Pelas regras da Igreja Católica, os bispos se aposentam com 75 anos, mas o Dom tinha o objetivo de entregar a arquidiocese do Recife e Olinda quando completasse 70 anos. Mas vários amigos o convenceram a ficar. Em 1985, ele é finalmente substituído por Dom José Cardoso Sobrinho, que abraçou a causa espiritual e deixou de lado a ação social e política, a marca de Dom Helder. Mas mesmo aposentado, ainda não faltou força para Dom Helder lançar a campanha Ano 2000 Sem Fome, ainda nos anos 90. Que disposição!
Estamos apresentando Um Homem Chamado Helder, um documentário da Rádio Senado em homenagem aos 100 anos de Dom Helder Câmara.